Está começando Memória Viva.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Uninter. Estamos começando Memória Viva, um programa onde falamos com pessoas importantes, legais, interessantes e que fazem da Uninter uma gigante da educação. Sejam bem-vindos. Olá, Maria Dornelas, seja bem-vinda.
Ei, professor Antônio, como vai? Muito obrigada pelo convite de estar aqui no Memória Viva hoje, né? Poder compartilhar nossa fração da Uninter aqui em Minas Gerais, em Juiz de Fora. E um ótimo programa para vocês também que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande, professor.
Já que já falou do Estado, conta para nós, você é gestora de polo, é isso? Como começou?
Foi o seguinte, em 2013, eu nasci em Belo Horizonte. Em 2013, eu estava fechando um ciclo profissional e tive um convite muito maravilhoso do meu agente, que é o Cristiano Augusto Nascimento, e da sua sócia Joana, para que eu fizesse a gestão até então era uma unidade, da unidade em Juiz de Fora. Então, em 2014, começamos o trabalho, abrimos uma unidade na região central, e começou essa história tão, tão bonita e tão, tão feliz, sabe, professor? Porque estar à frente deste trabalho tem um significado muito grande, até pelo nível, até pelo olhar humano, né? Porque nós estamos ali atrás de uma marca maravilhosa, como você mesmo disse, né? Uma gigante aí na área da educação. Então, para a gente é uma alegria e muita honra poder participar da vida desses alunos, né? De ver a transformação através da educação, as pessoas se colocando no mercado de trabalho. Então, o que nos move é uma força e uma alegria tamanha.
Você comentou uma virada profissional em 2013. O que você fazia antes?
Sim, durante 10 anos eu não atuava na área de educação. Eu fui proprietária em Belo Horizonte de um bar e restaurante. E também foi uma história muito feliz, mas eu acho que a vida são muitos ciclos, né? Então eu fechei esse ciclo e exatamente nesse momento, né, eu recebi esse convite. E o que foi muito interessante, sabe, professor, é que o convite era para atuar em Juiz de Fora. Juiz de Fora era uma cidade que eu já tinha morado lá por 15 anos, foi onde meus filhos nasceram. Então eu já tinha uma história, um carinho, uma ligação muito forte com Juiz de Fora, que é a minha primeira cidade do coração. Então, eu me vi pronta, né? Falei, pronto, vou para a área de educação e atuar em Juiz de Fora. Então, o convite veio, fechando um ciclo, e estamos aqui até hoje. Posso falar mais um pouquinho sobre a Uninter em Juiz de Fora?
Sim.
Pois é, aí em 2014 começamos na unidade, na região central, já com uma carteira de alunos, né? Porque foi um desligamento. Então, montamos a equipe e tudo, e começou dali para frente esse processo todo tão maravilhoso. Há 2 anos atrás, nós abrimos uma unidade na região norte da cidade. Antes da gente abrir essa unidade, nós fizemos muitas pesquisas e tomamos a decisão. Vamos abrir lá em uma região que tem em torno de 40 mil pessoas. Não tinha nenhuma faculdade, olha o que eu estou dizendo, não tinha nenhuma faculdade na região norte. Então, nós começamos o trabalho ali de formiguinha, visitamos as escolas, visitamos a comunidade, o comércio, as rádios locais, enfim, fizemos um trabalho assim, de acolhimento, né, para a região norte, e inauguramos há 2 anos atrás. Eu vou dizer para você, professor, e a todos que estão nos ouvindo, que esse momento, quando a gente abriu a nossa unidade na região norte, foi um momento também muito marcante, porque esse trabalho todo que a gente realmente fez um certo barulho, assim, mas o barulho era com a intenção de abraçar a região norte, e tivemos muito êxito nesse trabalho, porque as pessoas nos agradeceram, várias pessoas da comunidade se sentiram assim muito felizes e resolveram realmente, tomaram a decisão, várias pessoas ingressaram já no primeiro momento, sabe? Já no dia da inauguração tivemos vestibular, né? Corrigido posteriormente, Mas foi muita alegria. Pena que a gente não vai conseguir trazer fotos aqui das unidades, mas no dia da inauguração nós fizemos workshops, acho que foram 8 workshops, salvo engano. Muitas pessoas participaram. Enfim, é maravilhoso esse trabalho, é muito... sem palavras assim para dizer que, com relação à qualidade da Uninter, né, isso nos deixa extremamente tranquilo e isso é uma mola propulsora para que a gente realize o nosso trabalho dentro das nossas unidades, a toda a equipe e toda a equipe com muita alegria também. É isso aí, contei já um pouquinho para todos.
Qual que é o tamanho dessa equipe que trabalha junto com você?
Olha, os que são ligados diretamente, né, somos 7 comigo, e temos também as pessoas que são indiretas, que é a equipe que cuida das redes sociais, a equipe do marketing, uma assessoria de imprensa também nós temos, então acaba que somam aí quase 10 pessoas, né? Então, eu quero, inclusive, eu fiz o agradecimento ao agente Cristiano, mas eu quero também agradecer a toda a equipe do Polo, né? Nós somos muito unidos, mesmo nesse ano que enfrentamos um ano muito atípico e diferente, né? A gente continuou fazendo o trabalho, abraçamos aí esse momento, né? De onde tudo passaria a ser à distância, e eu acho que tivemos êxito aí na gestão também à distância, e continuamos aí na caminhada e cada vez mais unidos e com um único propósito, realmente. E quero agradecer também, aproveitar a instituição Uninter, né, que nos proporciona tantas coisas. Eu sempre digo nas aulas inaugurais, sabe, professor, que além de dar as boas-vindas, apresentar a equipe, eu falo para os nossos alunos, gente, aproveitem tudo que a Uninter pode oferecer para vocês. Tem vários cursos livres, tem cursos gratuitos, tem o curso de inglês, são várias oportunidades. Então, eu sempre falo, fiquem muito atentos, leiam os e-mails, porque é muito complexo, né? A gente, quando abre um processo de graduação ou mesmo de especialização, existem várias coisas que vão ser oferecidas pela instituição Uninter que vai compor muito mais. Nós temos uma biblioteca riquíssima. Então, é só alegria.
Você falou só alegria, mas eu vou te desafiar. Não é possível que só tenha ponto positivo nessa jornada, afinal já tem aí 7 anos nessa
Sim,
jornada. Então,
quase
algum
sete.
ponto difícil, algum ponto negativo que você gostaria de compartilhar, até mesmo como superação, como inspiração, para gestores de polo também que nos assistem?
Sim. Pois é, eu falo que o desafio ele é diário, né? Nós temos sempre que trazer para os nossos dias o máximo de clareza possível. Eu falo que gerir é pensar em tudo e em todos a todo momento, né? Às vezes eu termino um dia e me vejo cansada e eu não consigo nem explicar tudo que eu fiz durante aquele dia todo, porque são várias coisas que vão interceptando a nossa agenda, a nossa pauta. E eu vou dizer para você que os pontos negativos, mas que a gente acaba transformando eles em desafios e esses desafios fazem a gente crescer como pessoa e como profissional, são desafios diários, né? Mas eu vou dizer, eu vou relatar um concreto aqui para vocês, o seguinte: Juiz de Fora é uma cidade que tem mais de 550 mil habitantes. Se a gente for contar a população flutuante, chega a 650 mil. Juiz de Fora é uma cidade extremamente universitária, né? Nós temos ali um polo de educação. E ela é uma cidade, a quinta maior cidade de Minas, ela é uma cidade muito visada. Então, em fevereiro desse ano, eu listei, até na agenda deste ano, eu consegui listar 42 faculdades na modalidade EAD em Juiz de Fora. É um desafio muito grande mesmo, né? Porque, como é muito visada, tem, com certeza, esse número aumentou, né? Então, eu considero que todos os dias a gente precisa olhar para ele com o máximo possível de sabedoria e de clareza, e estar tá sempre conectado, né, com tudo que está acontecendo, atualizando, trocando ideias. Então, eu penso que, ao dizer que a gente tem ali em torno hoje, vamos colocar quase 50 instituições, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa ter consciência de que o nosso nicho, né, dentro da educação é um nicho que busca qualidade. Com certeza as pessoas que buscam, que fazem o mínimo de pesquisa, elas vão chegar até ao nível. Então, o que eu digo para a nossa equipe, né, para a equipe do Polo, para todos, gente, o mínimo que a gente faz é acolher esse aluno, porque é diferencial. Hoje já não é mais tanto qualidade, nem a gente tem que surpreender. Então, a gente trabalha todos os dias com o objetivo de surpreender, que é acolher esse aluno e caminhar junto com esse aluno. Sabe, professor? Desculpa que eu fugi um pouquinho, porque os desafios, eles são constantes, né? Assim, espero que tenha respondido um pouco.
Não, totalmente. O que a gente quer é realmente conhecer. Inclusive, quem conhece a Maria? Que características diriam? Ah, Maria é assim que é o jeito dela. Como é que é a Maria, para quem quer te conhecer?
Sim, gente, é difícil falar da gente mesmo, né? Mas vamos lá. Olha, o que eu posso dizer é que eu procuro, com cada pedrinha que eu preciso abaixar para pegar, para retirar, né, da caminhada, eu procuro olhar para essa pedrinha e tentar escutar essa pedrinha e tentar fazer com que ela me diga o que eu preciso aprender. Então, eu acho que um ponto marcante em mim seria essa busca, né? Eu tenho hoje 55 anos e na medida que o tempo foi passando eu me tornei, eu naquele período em Belo Horizonte, eu vou dizer para você, viu, professor, não vai ser em off porque tem muitas pessoas nos ouvindo, mas eu era como um general, meu apelido era mais ou menos esse, era esse, mas eu digo que eu precisei mudar, eu precisei caminhar muito e buscar muito, né? Então eu acho que hoje eu não sou mais aquela pessoa, mesmo porque todos mudamos, mas eu acho que a gente deve ter os olhos de ver realmente para aprender com as nossas mazelas, nossas fraquezas. Então, eu acho que hoje o ponto mais marcante em mim seria uma buscadora, uma pessoa que tenta escutar, que tenta ter habilidades de fazer uma pergunta, de fazer com que as pessoas... Sabe um exercício que eu pratico muito, que eu acho que pode até servir para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu falo com as pessoas, com as meninas, falo com as meninas do Polo, que a maioria da equipe são meninas, mas eu falo com a equipe, gente, o meu papel foi me confiado, um papel. Então, dentro desse papel, eu tenho, dentro dessa função que me foi confiada, eu tenho um papel. Nós trabalhamos todos em nível de igualdade, somos todos atendentes, somos todos pessoas atuantes na área de educação, porém eu tenho um papel e esse papel me traz uma responsabilidade. Então, eu trago as pessoas para onde eu estou e falo, gente, se fosse você, né, eu acho que existe uma outra coisa muito, muito importante na nossa vida, trabalhar com a verdade, somente com a verdade e com a transparência. A gente consegue ter um nível de convivência com a equipe, com os alunos, com todos, né, com essa transparência. Então, eu acho que se a equipe estiver aqui nos ouvindo, eles vão poder escrever aí no chat para a gente também. Né? E eu, nas reuniões eu sempre pergunto, gente, o que, que vocês gostariam que a Maria mudasse? Né? Me falem, eu acho que o diálogo é muito importante também. Né?
Você falou de chat, até um aviso para os nossos ouvintes, daqui a pouco vamos dar uma olhada no chat, quem nos assiste ao vivo, então podem deixar ali que daqui a pouco mencionamos seu nome e seu comentário para a nossa querida Maria Dornelas. Você tem algum arrependimento na vida, especialmente durante a sua gestão, alguma atitude, algum pensamento que trouxe arrependimento?
Olha, professor, quando eu atuava em outro segmento, né? Segmento de entretenimento, alimentação, gastronomia, como eu relatei aqui, eu acho que eu fui muito obstinada. E eu fiz um trabalho, né? De busca mesmo aí dentro da área de terapia, de até de espiritualidade também. E eu tive que fazer um trabalho longo de aceitação. Então, antes de fazer o trabalho de aceitação, com certeza um arrependimento, porque eu acho que eu poderia ter sido um ser humano mais habilidoso, mais cuidadoso e menos obstinado. Eu acho que a obstinação ela nos traz às vezes um comportamento que não é bom para as pessoas que estão no nosso entorno. Então, seria esse o ponto-chave.
Durante a pandemia, Tem se adaptado? Já se adaptou? Como tem sido?
Sim, eu inclusive não estou em Juiz de Fora desde 18 de março. 18 de março aconteceu, deu um start e eu disse, gente, vamos fechar o polo, os polos, e eu vou para outra cidade. Eu estou nesse momento em Barbacena. Eu saí de Juiz de Fora, para dizer para vocês, achando que voltaria em 15 dias. Não tirei os alimentos da geladeira, passei em casa, peguei um pouco de roupa e saí. Gente, eu estou aqui há 10 meses, né? Então, no início, eu vou dizer para vocês que estão nos ouvindo, o professor também, que houve aquela tensão, aquele momento de muita incerteza, de saber como que o ano ia acontecer, como que seriam os nossos alunos, como eles ficariam. E eu fiquei muito tensa, a gente começou a conversar muito, a equipe e o agente também, tudo. E a coisa começou a quietar, né? A Uninter implantou a prova online, eu acho que foi uma rapidez sensacional, com uma competência que não tem tamanho, né? Eu sou aluna Uninter hoje, faço a prova também online, com toda a segurança. Então, acho que tudo que a Uninter fez também, ela foi nos dando, a gente foi conseguindo respirar. E aí o tempo foi passando e todos foram se adaptando. Lógico que a forma de trabalhar mudou, a forma de reunir, a forma de fazer uma aula inaugural, de tentar estar com esses alunos, né? A gente é muito acolhedor, então a gente queria abraçar todos e afagar, né? No sentido de obrigado pela confiança, a gente está aqui, a gente é uma equipe, a gente é uma família também, né? A gente faz uma grande festa na formatura, incentiva todos eles a caminharem junto com a gente. Bom, então, durante a pandemia, esse primeiro momento foi muito impactante, né? Muito triste, e triste até hoje, porque são vidas perdidas, e a coisa tomou uma proporção, né, de mundo, né? Não é só Brasil. Então, esse primeiro momento foi muito difícil, difícil em todos os níveis, humano, profissional. E eu te digo que agora a coisa está aquietando, nós tivemos um ano muito, muito positivo, porque o número de alunos que ingressaram, eu não trouxe os números aqui hoje para dizer em porcentagens, né? Em números percentuais, qual foi o crescimento no número de alunos, mas nós tivemos um ano de vitórias, de muitas vitórias, inclusive vitórias dos desafios que foram surgindo nessa caminhada. Então, hoje, a coisa já aquietou, a gente já está mais acostumada até a receber esse aluno. O que a gente está precisando fazer nesse momento? A gente está precisando telefonar mais para os alunos, né? Procurar eles mais através do telefone, escutar mais eles, acolhê-los, cada um de uma forma. Tem gente que não gosta, mas muitos gostam. Gente, para vocês que estão nos ouvindo, que são gestores, eu tenho certeza que vocês já estão fazendo isso também. As pessoas estão adorando receber ligações, não só mensagens de WhatsApp. Então, o número de ligações, ela aumentou, ela tá muito grande, as pessoas estão gostando.
O que você estudou? Qual a sua formação acadêmica e o que está estudando agora aqui na Uninter?
Sim. Eu tinha um curso não concluído na área de marketing e depois fui fazer, eu precisava, quando surgiu esse convite, eu precisava, gente, eu preciso gerir pessoas. Então, eu fui e fiz o RH. Depois eu fiz um MBA em administração e qualidade. Eu sou apaixonada por gestão. Gestão em vários níveis, gestão de pessoas também, porque além de me encantar, é rico para o meu aprendizado humano também. Então, fiz o MBA em administração e qualidade. Estou a 3 disciplinas de concluir o coaching e desenvolvimento humano. Em 2021, eu vou fazer o bacharelado em administração. Eu acho que também vai compor todo esse processo de gerir, né? Vou sair um pouco do humano, apesar de que lá também eu vou ver o humano, mas é isso, seria essa minha formação.
Se a gente pensasse em um receio, algum medo, preocupação quanto ao futuro, o que vem à sua mente?
Olha, eu posso dizer que eu sinto um pouco de angústia quando eu penso muito para frente. Eu não estou conseguindo ir muito longe, mesmo porque eu vou dizer para vocês que estão nos ouvindo, de caráter pessoal, mas é importante. Eu tenho 3 filhos que não moram no Brasil, Eu todo ano eu visito os meus filhos e esse ano eu não consegui, eu já estava com o bilhete comprado e eu não consegui ir e consultei, liguei para o consulado, eles disseram: nem mãe, nem se tiver filho naturalizado, não consegue, apenas se tiver risco de vida. Bom, mediante isso eu prefiro não ir mesmo, né? Risco de vida, não. Então, quando eu penso, não só a nível do mundo, né? Como que será isso? Quando vai passar, né? Esse momento que estamos vivendo, tantas provações, eu fico angustiada. Então, eu não consigo ir longe. Eu vou passar final de ano quieta, não consigo pensar muito longe. Então, a pergunta é o que me deixa o que me deixa.
Preocupada quanto ao futuro.
Sim. Então, exatamente a pergunta que eu estou falando. Eu não estou indo longe, eu estou vivendo uma semana, um mês, e confiante também que a ciência vai dar conta e que a humanidade vai vencer, porém, eu não creio que será em 2021. Eu não creio, não é por pessimismo, mas talvez por conversar com pessoas que estão aí na área da ciência. Então, um certo temor com relação ao tempo que nós vamos ainda perseverar e viver como estamos vivendo. Então, é isso.
Antes de passarmos aos comentários, um motivo de alegria, o que que vem na sua mente?
Nossa, motivo de alegria é ter exatamente hoje esse papel que eu tenho dentro do contexto, dentro da região lá de Juiz de Fora. Tudo que foi construído, né? Todos esses elos, essa família nova que eu ganhei, que é a equipe dos nossos polos. Eu falo que eu ganhei uma família. Então eu tenho muitos motivos para agradecer, porque eu me sinto extremamente bem realizando todos os dias tudo que eu realizo. Então eu sou extremamente grata pela oportunidade, pela confiança. E pela caminhada que a gente, pela história que a gente está escrevendo, nós da equipe, nós alunos e o Ninter também. É motivo de muita gratidão.
A Daniele Gonçalves comenta: bom dia, professores, ótimo programa. A Cecília, obrigado também por participar, ela diz bom dia. Ela diz assim: Maria Dornelas é uma pessoa de energia, de alegria, luz, paz e todas as coisas boas que tem nesse mundo. E ela também pede um favorzinho para você. A Cecília diz assim: Maria, conta pra gente sobre bichinho em Tiradentes. Ainda está a minha meta de lugar que quero conhecer. Fui a Tiradentes 3 vezes e não conheci lá. Risadas. A próxima vez que eu for, vamos juntas a bichinho naquele restaurante famoso.
Sim, Cissa, vou chamar de Cissa. Cissa, um beijo grande. Você é um exemplo para mim de força, de mulher, de garra, né? Enquanto consultora, sem palavras, né? Como ser humano. E muito obrigada pelas palavras. E vamos juntas a Bichinho também. Bichinho é uma parte muito muito alegre da minha vida também. Sempre que posso eu vou, né? Nós temos lá um recanto e tá a 7 km de Tiradentes, que também é conhecida aí a nível nacional, também internacional. E vamos sim, Cissa, viver momentos de muita alegria. E sabe, a gente vai até bailar um pouquinho pelo gramado lá da casa onde eu fico e o convite fica feito. Tá bom? Vamos com toda certeza. Obrigada pela participação.
A Denise Campos dá bom dia. Muito bom assistir mais uma história de sucesso na Uninter. O Lucas Fernandes de Moura, ele faz emoticons de amor com coraçãozinho e diz: Paulo Uninter, Juiz de Fora. Perfeito. E
Obrigada,
também
Lucas.
do canal do Uninter, Juiz de Fora, excelente gestora. Tem feito um trabalho incrível no nosso polo. A Cecília,
Obrigada.
verdade verdadeira. O Manuel Germano, bom dia para nós. Ao Evandro também, que não está aqui hoje no programa, se Deus quiser, há de voltar em breve. A Eugênia Dornelas, bom dia, meu povo.
Bom dia.
Ela diz: Maria Arrasa, sou fã de carteirinha.
Ela é suspeita, né? Ela é minha irmã, mas gratidão, irmã.
Mais velha ou mais nova?
Ela é acima de mim em 2 aninhos.
É
Eu sou a
quase igual.
caçula.
E tem também a Marina Santos. Grande beijo, Maria. Excelente trabalho. Somos muito orgulhosos de você.
Ah.
E a Joana Nascimento, Maria é preciosa.
Oh, gente, quantos mimos, gratidão, né? A gente tenta todos os dias melhorar um pouquinho. Muito obrigada a todos que estão participando aí com a gente, que mandaram mensagens, né? É isso, professor. São tantas maravilhas, né, num dia só. E o que eu costumo dizer também, gente, que tudo que a Uninter nos dá de respaldo com relação à qualidade, a gente faz o trabalho com muita tranquilidade, porque a gente sabe que do lado de lá tem um corpo docente maravilhoso, tem toda uma vontade. Eu costumo dizer também para os nossos alunos que a Uninter é apaixonada em preparar as pessoas da melhor forma possível para o mercado de trabalho. Então, isso tudo é muito bonito, isso tudo vem entrelaçar também com os nossos propósitos, que também são esses de dar o nosso melhor para as pessoas que confiam na nossa marca e nos dá uma oportunidade ingressando na instituição Uninter. Então, eu só tenho que agradecer também, né? E eu quero muitos, muitos, muitos alunos mais, quero milhares, né? Pensa, a gente ali em Juiz de Fora, a gente pensar que quantas pessoas passam ali pela faculdade, e eu vou dizer para vocês que estão nos ouvindo, professor também, é só o olhinho brilhando. São pessoas felizes. Os nossos alunos são pessoas felizes quando eles pensam na jornada acadêmica deles. Eles saem tão gratos. E outra coisa importante que a gente faz é uma pesquisa. A gente tem uma pesquisa, né, quando o aluno nos procura, onde você soube da Uninter e tudo, olha. Que fica em segundo lugar é a indicação do amigo. E eu falo para gente, para eles, olha, gente, um amigo não é porque ele vai ganhar R$ 100 que ele indicou o Inter. Ele indicou o Inter porque ele tem certeza que está dando a dica muito boa para o amigo que vai ingressar. Então, não são R$ 100, é a experiência dele, é a vida dele e também a amizade dele, né? Então, é isso. Em segundo lugar, ganha a indicação. Então, é isso, não é uma utopia estar aqui somente falando de coisas boas, mas são fatos, são construções e são verdades.
Alguma coisa que a gente não perguntou e que você talvez gostaria de contar da sua vida ou alguma mensagem final para tantas pessoas que têm você por tão querida, como temos visto?
Gente, eu acho que em termos de contar, né, o programa chama Memória Viva. Eu contei desde o ciclo que foi fechado, né, era retornar às vezes de fora. Eu acho que tá bacana. Eu gostaria sim de deixar uma humilde mensagem que é palavra de ordem para mim é gratidão. Eu acho que a gratidão transforma, a gratidão nos ensina. Quando a gente também se torna um observador isento. Isento, quando eu digo, é isento do julgamento, porque nós somos todos iguais, os nossos erros também são iguais. Então, eu acho que o mais gostoso da vida, que o grande barato da vida, é a gente tentar transformar a gente mesmo todos os dias. Nós não vamos mudar ninguém, mas nós podemos todos os dias transformar a gente mesmo. E eu vou além. Porque você transformando a você mesma, você muda todo o seu entorno. Sem querer, tudo reverbera. Tudo. Uma das coisas que no primeiro momento da minha meditação eu faço é uma revisão das minhas intenções. Eu acredito também que devemos todos os dias fazer uma revisão das nossas intenções. Eu vou fazer um, vou contar uma história de dois minutinhos. Eu fui mãe muito jovem, aos 18 anos, eu tive gêmeos. E eu criei esses. Depois eu tive mais um, então eu criei os meus filhos acreditando que um bom coração seria um bom metade do caminho. Um bom coração. Foi isso que eu consegui passar para eles. E chegou um certo tempo que eu falava, gente, será que eu fiz certo? Porque a mãe está sempre tentando se rever. E a gente mais erra do que acerta, mas eu falei, ai meu Deus, será que tá certo? Será que metade do caminho é um bom coração? E hoje, gente, eu tenho essa resposta. É sim, é um bom coração, é metade do caminho. Então fica também um ponto de reflexão, vigiar e orar, e orar e vigiar, né? Eu acho que a gente deve sempre estar tomando conta das nossas intenções. O que a gente está irradiando para o mundo, é isso que a gente vai chegar até a gente. É isso, professor.
Bom, estivemos então com Maria Dornelas, gestora de polo, que nos contou um pouco da sua história, aceitando esse convite gracioso e também com graça aqui, compartilhando com cada um de vocês e conosco aqui. Maria, muito obrigado pela sua presença no Memória Viva de hoje.
Professor, eu agradeço muito. Evandro, obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui no Memória Viva. Espero que tenha contribuído de alguma forma contando essa história. E sou muito grata. Obrigada a todos que nos ouviram. Obrigada ao Inter, obrigada à equipe, obrigada meu agente Cristiano, minha agente Joana, equipe do Polo, tamo junto e todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Espero voltar em outra ocasião. Evandro, pode me convidar. E se eu puder contribuir, eu gostaria de voltar para contar outras histórias também, falar um pouquinho da cidade, de outras coisas, ok? Muito obrigada.
Obrigado. Tchau, tchau a todos.
Tchau.